Deputados de vários países se reúnem em Santa Catarina no final de novembro. Começa no oeste do estado o debate sobre defensoria pública. Município que abriga a maior barragem da região sul está sem água. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
A possibilidade de terceirização da merenda escolar pelo governo do estado está preocupando o deputado Padre Pedro Baldiceira. Segundo ele, a iniciativa do executivo não é boa e vai causar problemas de desemprego e redução de renda para milhares de agricultores catarinenses.
Nós andamos criticando essa iniciativa por parte do governo do estado, através da Secretaria da Educação, exatamente no sentido de que terceirizar a merenda escolar é tirar a oportunidade de milhares de agricultores camponeses e familiares de poderem continuar a comercialização de produtos produzidos pela mão de obra deles na pequena propriedade. E além disto, um outro agravante nisso tudo é de que não se sabe quem que vai ganhar essa licitação. É uma concorrência e nós temos visto que em muitos estados e municípios que encaminharam esta iniciativa, a terceirização ficou a cargo de outros estados, né, de virem nos municípios e no estado para poder honrar e cumprir com o compromisso.
Em resposta, o deputado Eliseu Matos diz que a terceirização vai melhorar o fornecimento da merenda aos estudantes catarinenses.
Essa questão vem sendo discutida há muito tempo. Quando eu era secretário regional, nós discutíamos a regularização dessa situação da merenda escolar. Primeiro, a merendeira hoje tem restrições do tribunal, como a merendeira hoje é contratada para estar dentro da unidade escolar. O que se pretende? É melhorar a qualidade da alimentação e também regularizar a situação das merendeiras. A preocupação do deputado Pedro é que todas serão demitidas. Serão demitidas, mas as boas merendeiras, que têm o trabalho a sério, que gostam da sua escola, serão aproveitadas, segundo o governo, o secretário Paulo Bauer, e em conversa conosco, todas serão aproveitadas junto à terceirização. O que nós queremos? O que o governo quer? Isso vem sendo discutido há muito tempo. Que nós não tenhamos mais merenda na escola, que nós tenhamos dentro da escola comida com qualidade, acompanhado com um profissional da área, para que tenhamos comida e qualidade dentro das unidades escolares. A tentativa e o processo é para melhorar a qualidade da alimentação dentro do colégio e, em momento algum, colocar ninguém para a rua.
A licitação para terceirizar a merenda escolar em todo o estado terá abertura das propostas no dia 9, próxima terça-feira. Durante reunião da UPM, União de Parlamentares do Mercosul, na Argentina, foi aprovada a programação de um encontro que será realizado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em novembro deste ano. Por proposição do Bloco Brasileiro, em parceria com a Federação Catarinense e a Associação Nacional dos Transportadores de Cargas, o encontro terá como tema um grande desafio: integração sul-americana na saúde, as questões aduaneiras e de legislação de trânsito. E deverá contar com a presença dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Cristina Kirchner. Para o encontro em Florianópolis, além de legisladores da Argentina, Paraguai e Uruguai, foram convidados parlamentares do Chile e Venezuela. O evento acontece nos dias 27, 28 e 29 de novembro. Da programação apresentada e aprovada na Argentina, consta a realização de sessão solene de abertura com a entrega do título de cidadão catarinense pela Assembleia Legislativa do Estado e homenagem da FETRANSESC ao presidente Lula. O encerramento do encontro ficará a cargo da presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Música. Começa pela região de Chapecó o debate sobre a Defensoria Pública em Santa Catarina. O processo que existe no estado é a Defensoria da Ativa. E para o deputado Pedro Kizai, que propôs a realização das 5 macroaudiências, não é a mesma coisa.
Como que está sendo hoje a ação da Defensoria da Ativa? Como que os advogados que estão fazendo as ações judiciais estão avaliando essas ações? O segundo, se devemos tomar iniciativas parlamentares. Primeiro, uma emenda à Constituição do Estado permitindo que Santa Catarina possa ter defensoria pública. Essa é uma iniciativa que nesse movimento já vem propondo e as audiências públicas poderão fortalecer que nós, deputados, devamos propor uma emenda constitucional de permitir que Santa Catarina não só tenha defensoria da ativa, mas se constitua defensoria pública. Em terceiro lugar, que se o governo do Estado não propõe alterações, que o próprio parlamento propõe essa iniciativa aqui por uma PEC, que daí não terá veto do próprio governador, porque se sanciona pela própria iniciativa parlamentar. E, em segundo lugar, trazer as experiências do Brasil inteiro de defensoria pública. E, em terceiro lugar, que as audiências públicas podem fortalecer o próprio movimento das universidades, dos cursos de direito, dos cursos de assistência social, de jornalismo, debatendo defensoria pública.
A realização das audiências públicas aprovada na Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher acontece nos meses de outubro e novembro. A falta de visão em crianças em idade escolar, problema que compromete o aprendizado, como também o relacionamento familiar e social, foi destaque em pronunciamento do deputado Serafim Venzon. O parlamentar, que é médico, apresentou sugestões para o diagnóstico precoce de problemas que possam afetar a visão.
O que nós queremos é que, para o ano que vem, que os prefeitos que agora são candidatos a prefeitos, vereadores, que incluam nos seus programas de governo também esse processo de inclusão social, onde as crianças, no primeiro ano, quando nós temos a oportunidade de diagnosticar que ela tem dificuldade de visão, então, quando ela vai ao primeiro ano na escola, faria um exame para todas elas para identificar quem tem dificuldade. E para os idosos, aqueles que têm catarata ou que têm diabetes e por isso estão com problema de visão, que possam ser incluídos nesse programa de cirurgia da catarata, e eles enxergando melhor, tanto as crianças quanto os idosos. As crianças vão aprender melhor, têm uma expectativa de vida melhor, uma qualidade de vida melhor para o futuro para eles e para a família deles. E os idosos enxergando melhor, se comunicam melhor com todo mundo e têm uma alegria melhor na sua família.
O deputado disse que o 18º Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, que acontece até o próximo sábado em Florianópolis, está discutindo questões como essa. A falta de perspectivas para o término do período de seca para o município de Siderópolis, no sul do estado, está preocupando o deputado Valmir Comim. A estiagem já está fazendo com que algumas comunidades sejam abastecidas com caminhões-pipas. Para ele, a falta de água poderia ser resolvida com abastecimento feito diretamente a partir da barragem do Rio São Bento, através da Casan. A obra foi iniciada, mas até agora não foi colocada em uso. O deputado Manuel Mota, líder da bancada do PMDB, concordou com a preocupação de Comim e se comprometeu a falar com o presidente da Casan para pedir rapidez na conclusão da obra. Siderópolis é sede da barragem do Rio São Bento, que foi construída com o objetivo de resolver os problemas de abastecimento de água da região sul. Com investimento de R$ 58 milhões, essa obra soluciona o abastecimento de uma população estimada em 300 mil habitantes. Mesmo abrigando a maior barragem do sul do estado, o município de Siderópolis está sem água. Na sexta-feira, dia 5 de setembro, a partir das 6 horas da tarde, acontece na Assembleia Legislativa o encerramento da exposição do projeto Consciência Limpa. Em 5 de setembro, comemora-se o Dia do Oficial de Farmácia da Amazônia, do Oficial de Justiça e do Farmacêutico. E no dia 7 de setembro, próximo domingo, comemora-se a independência do Brasil e o Dia da primeira transmissão de rádio no país, quando o presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência, inaugurou a transmissão radiofônica no Brasil. Conforme o que ficou estabelecido no calendário especial do Legislativo catarinense, as comissões e plenário realizam reuniões a partir da segunda semana de outubro, após as eleições municipais. De acordo com o IBGE, são 5.565 municípios, num universo de 189 milhões e 600 mil habitantes, que vão estar, em sua grande maioria, voltados para a escolha de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos no dia 5 de outubro. Por 4 anos, vereadores e prefeitos eleitos vão ser responsáveis pelo desenvolvimento de cada cidade, em consequência do Brasil. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.